Prefeito Antônio Wilson Bernard, a expectativa da comunidade, como todos os municípios, é com a questão da vacinação contra o coronavírus. Como é que está a distribuição das vacinas, que dá para se dizer para a população?
Hélio, na primeira dose estamos vacinando pessoas acima dos 40 anos com comorbidades, aquelas pessoas que têm alguma doença crônica que pode se vacinar. Então, acima dos 40, quem tiver nessa condição pode procurar a unidade de saúde que está sendo feita a vacina. É o que nós temos nesse momento da primeira dose da vacina. A segunda dose de algumas vacinas estão atrasadas. E esse está sendo o grande problema que estamos enfrentando. Hoje, por exemplo, a unidade estará vacinando as pessoas que tinham agendamento para o dia 3 de maio. Então, assim, nós estamos atrasados, o Brasil está atrasado com a segunda dose da vacina. Infelizmente, é uma situação que ocorre no país inteiro. Não adianta o pessoal brigar com o pessoal que está lá vacinando. E ontem teve uns episódios desagradáveis de pessoas forçando a situação. Não adianta. Não é nós que estamos fazendo isso. Simplesmente não temos vacina para a segunda dose para muita gente. Então, hoje, estou avisando o pessoal, quem tinha sua segunda dose agendada para o dia 3, pode comparecer à unidade de saúde, pode ligar, pode reagendar, mas nós estamos apenas atendendo as pessoas que estavam com agendamento para o dia 3 de maio. Só isso. As demais, estamos no aguardo de que a União normalize o repasse para o Estado e o Estado repasse para os municípios a segunda dose da vacina.
Algum documento encaminhado pelo Ministério da Saúde para o Estado e do Estado para o município, dando conta do que está acontecendo?
Documentalmente, não. Mas as informações que a gente tem através da Coordenadoria e da Secretaria Estadual de Saúde, que faltou insumos para a produção da segunda dose. Não lembro agora se é da AstraZeneca ou se é do Butantan, mas acho que é a AstraZeneca que produz a Coronavac. Faltou insumos para a produção dessa segunda dose. O Ministério está agilizando isso, mas infelizmente não depende só da boa vontade, depende do insumo, então por isso o atraso na segunda dose. O pedido hoje é compreensão. Eu sei da angústia, eu sei da necessidade, a gente sabe disso, a equipe que está lá na unidade de saúde está tão angustiada quanto, mas precisamos que as pessoas entendam que não é uma situação exclusiva de Iraí, não é falta de equipamentos, não é falta de pessoal, é falta da vacina mesmo. Então, hoje, repito, hoje, quem está com o agendamento do dia 13 de maio, pode comparecer à unidade de saúde que será feita a segunda dose. Esperamos que nos próximos dias normalize, que possamos imunizar toda a nossa população.
Bom, prefeito, como é que está a situação do coronavírus no município, doença ativa, como é que está?
Fran, estamos na mesma média. Ontem à noite fechamos com 16 casos de doença ativa e 7 suspeitos aguardando exames. Então, assim, não conseguimos zerar, mas mantivemos nesses últimos 15 dias essa média, 16 a 20, 22 casos de doença ativa. Então, dentro desse contexto, está sob controle. O governo do Estado está mudando, inclusive, a forma de regramento, bandeiras do distanciamento e tudo. O governo prorrogou o prazo, vai entregar esse novo modelo a partir do dia 15. Então, no final de semana passado, que nós tínhamos a expectativa que ontem sairia um novo modelo, o governo pediu mais uma semana de trabalho para refazer isso, dando mais autonomia para as regiões controlar os seus serviços que poderão estar trabalhando e tudo, nessa expectativa de que os casos estão, de certa forma, sendo controlados. Hoje, no Zero Hora, já tinha que aumentou o número de pessoas em UTI em relação a ontem, né? É controlado isso dia após dia. Então, isso também traz preocupação. Nós tivemos um final de semana com comemoração do Dia das Mães e a gente sabe que isso, de certa forma, as pessoas se movimentaram mais, visitaram mais. Poderá ocorrer alguns casos esporádicos, mas aumentar o número de casos. Então, assim, não se tem um controle de dizer hoje é isso, amanhã vai ser aquilo. Se trabalha em cima dos números que vêm. A demanda é espontânea, quem procura a unidade de saúde é atendido e a partir dali se estabelecem os números. Não é uma situação que a gente determine, é uma situação que nos é entregue dessa forma.
Paralelo a tudo isso, prefeito, nós temos a vacinação contra a gripe que segue dentro dos padrões.
Exatamente. A influenza, né, comumente chamada gripe, está sendo vacinado nessa faixa idosos e professores. Então, assim, nós estamos conclamando que os idosos compareçam, quem já fez a vacina, né, da Covid, que tem o seu período de carência, já passou o período, compareça, façam a vacina da gripe também, que é muito importante essa outra imunização para que as pessoas se mantenham bem, que se mantenham com saúde. O governo está oferecendo isso, os municípios estão fazendo esse trabalho, é de graça, mas a gente precisa que as pessoas compareçam, né? Percam esse temor da vacina, a vacina vem para ajudar, não tem problema nenhum.
Estamos conversando com o prefeito de Iraí, Antônio Wilson Bernatti.
Prefeito, e ontem retornou às aulas presenciais nas escolas municipais, já podemos fazer alguma avaliação nesse sentido, principalmente com relação ao transporte escolar?
Fran e ouvintes, da mesma forma que eu falei da falta da vacina, da tolerância, da paciência, eu peço a mesma coisa para o pessoal da educação nesse momento, pais, professores, educadores, enfim, porque é uma situação nova. Por incrível que pareça, inicia-se um ano letivo, né, que era comum, todos os anos se iniciavam as aulas de uma forma normal. Não é normal, não é comum. Nós temos uma pandemia, tem muita gente com receio de mandar o seu filho, tem muita gente preocupadíssima com o transporte que tu falaste, e é a grande preocupação da gente, é como levar essas crianças com segurança, quantas nós podemos colocar nos nossos ônibus. Então, assim, não tem ônibus disponível e nem possibilidade de ter ônibus disponível para levar cada criança individualmente. Nós temos que colocar mais do que 1, 2, 3, 10 dentro do ônibus. Estamos trabalhando muito em cima disso. Iniciamos ontem, a situação foi razoável, né? Conseguimos dar conta do recado sem aglomeração nos ônibus. Esperamos que hoje siga da mesma forma e que a semana siga. Estamos em fase de experiência para podermos ajustar e buscamos mais transporte terceirizado. Já aumentamos o número de transportes que nós tínhamos para atender essa demanda desta forma. Então, da mesma forma, é pedir para a compreensão da nossa comunidade, a colaboração. Aqueles pais que têm condições de levar o seu filho até a escola, leve. Não espere o transporte escolar. Dê condições para quem não tem uma forma de levar o seu filho. Onde é possível fazer isso, estará protegendo o seu filho e ajudando os demais. Solidariedade. Nesse momento é o que se precisa. Então, do transporte escolar, da volta às aulas presencial, é o que está ocorrendo. Ninguém é obrigado a ir. Os pais assinam um termo, tanto para levar quanto para não levar. Foi o que eu falei na terça-feira da semana passada. As pessoas têm compreendido isso, têm mandado seus filhos para a escola, que eu acho que é fundamental que façam isso. Nós iniciamos o ano letivo de forma escalonada. Não são todas as turmas que estão indo agora, justamente para podermos adaptar o nosso transporte, podermos adaptar nossas escolas, podermos entender esse processo novo de dar aula na metodologia antiga.
Existe alguma informação com respeito à possibilidade da vacinação para o quadro de professores e trabalhadores na educação?
Ainda não. O Supremo negou esse recurso para o Estado de Minas Gerais. O Estado do Rio Grande do Sul entrou com o mesmo pedido, o ministro Lewandowski baixou para estudo lá, enfim, não deu a decisão, e o Estado está aguardando isso. Então não tem uma definição de que os professores são prioritários. O que tem? Quem está acima de 40 anos na classe de professores e que tem alguma comorbidade, pode se vacinar como qualquer cidadão que esteja nessa faixa etária.
Quando num país onde a educação deveria ser prioridade, os professores serem aqueles privilegiados, outras classes entram na frente, né?
Esse é
o nosso Supremo.
A gaguejada foi justamente por não encontrar um termo correto, Hélio, de dizer por que não se trata isso de forma séria, no sentido de preservar a classe dos professores imunizados, vacinados, tranquilos para atender as crianças de todas as famílias que tem, porque seria uma forma de a gente diminuir essa tensão, essa pressão que se vive, porque ninguém sabe quem está com o vírus, quem não está. As crianças normalmente não têm sintomas, são assintomáticas, então tu não consegue. E criança tem um carinho especial pelo prof, vai chegar, vai dar um abraço, vai querer se aproximar, e a gente muitas vezes tem que afastar. Então, eu não entendo, e na minha concepção deveria ser prioridade vacinar todos os professores, mas infelizmente o governo tem a protocolo deles e não abriu a exceção que a gente tanto clama.
Prefeito, e mudando um pouquinho de assunto, vamos falar agora do setor de obras, o calçamento na Castelo Branco, como é que está a situação?
Em rápida execução, aquele trecho que foi bloqueado ali, o pessoal está trabalhando com afinco. Se não chover muito hoje, porque a previsão é de apenas uma garoa, certamente retoma os trabalhos e a previsão é de que até o início da semana que vem, aquele trecho do desvio até os silos da cooperativa ficará pronto, liberado para a gente transitar. Depois vamos ter mais uma interrupção naquele trecho até o final das moradias ali do Belvedere. Mas, enfim, aquele trecho da Castelo Branco deve estar finalizado dentro de 15 dias, se nada de anormal ocorrer em questão de tempo.
As obras de pavimentação com asfalto no bairro Operário seguem aceleradas, acredito que já na segunda camada e terminando.
Terminou.
Concluindo.
Ontem o pessoal concluiu a segunda camada, a camada de rolamento da Eurico Nunes da Silva, de ponta a ponta. Então, o que tinha para ser feito de asfalto ali foi executado. Agora falta a sinalização, inclusive pedir atenção para o pessoal, porque naquele trecho tem dois quebra-mola e que são da mesma cor do asfalto, porque não dava para pintar ontem, porque o asfalto estava quente e não ia pegar tinta. Então, o pessoal tenha atenção na quadra poliesportiva, tem um quebra-mola, e em frente o Aconchego Vó Maria, lá a ILPI, Aconchego Vó Maria, tem outro quebra-mola que poderá causar certo transtorno para algum motorista desatento. A sinalização, tanto horizontal quanto vertical, as placas de sinalização devem ser colocadas entre hoje e amanhã para deixar isso tudo pronto.
Agora vem a participação da comunidade, para concluirmos esse assunto, prefeito, a participação da comunidade e dos moradores com a conclusão dos passeios públicos. Tem algum assunto nessa questão já com a comunidade? Não.
Tem, está bem encaminhado já, inclusive algumas questões de esgoto, de água pluvial, de captação, tudo isso a engenharia já está tratando com a comunidade para a gente resolver isso, porque como era uma rua de pavimentação de calçamento, tinha alguns acessos de residências que avançavam para dentro da rua e agora tem que ser simplesmente modificado. Então tudo isso demanda tempo agora e cada proprietário do seu imóvel vai ter que fazer, tomar suas providências para regularizar isso.
Prefeito, e ontem ocorreu a sessão do Legislativo e cada vez mais a gente sente que há uma harmonia entre o Legislativo e o Executivo, né? Tudo indica para isso, as falas dos próprios vereadores que indicam nesse sentido. Conversa sempre ampla entre os dois poderes.
Sem dúvida, a gente tem tido uma relação muito boa com os vereadores que estão nessa legislatura, em busca de recursos, no sentido de discutirmos as ações que estão sendo tomadas, bastante desprovido de vaidade pessoal, todos, né, buscando melhorias para o município. Isso é muito importante para o Poder Executivo poder trabalhar e para o Legislativo também demonstrar o seu trabalho. Então, os vereadores têm conseguido, através dos seus deputados, através dos seus contatos, emendas parlamentares, que são os recursos extras possíveis de investimento para o município. E essa relação tranquila entre os dois poderes tem trazido mais tranquilidade, é redundante, mas é real, no sentido de trabalho para todos, para o município, para o crescimento.
Para concluirmos, prefeito, sua participação nesta edição de hoje do Café com Notícias, Quando se conclui uma obra, como o exemplo do bairro Operário, que a rua fica a 1º de maio, melhor, a Eurico Nunes da Silva ficou de excelente para os moradores, outras comunidades ficam aguardando também a possibilidade. Alguma obra em vista, sim, para meio logo?
É a Euclides Couto, a rua do Morro do Chupim, popularmente conhecido. Euclides Couto já está licitado, aguardando apenas a liberação da Caixa para execução da obra. Ontem passou no Legislativo, um dos projetos de lei que passou foi a autorização da abertura de crédito especial para podermos licitar a Domingos Galvão, que é outra obra que será executada lá. E aí, entre a Domingos Galvão e a Bento Gonçalves, temos um espaço na Adolfo Chinel, na rua Adolfo Chinel, que será pavimentado também para ter uma ligação, para não ficar um asfalto isolado, que é, no momento, a Bento Gonçalves é um asfalto que está isolado, tem várias de calçamento e a Bento pavimentado com asfalto. Então, a Euclides Couto certamente será executado primeiro, depois iremos executar Domingos Galvão com asfalto. Terminando a Castelo Branco, passamos para Saturnino de Brito, Heitor Silveira, que é a rua da antena da rádio ali, vamos pavimentar com pedras irregulares, com calçamento, um trecho da Heitor Silveira, e pretendemos dar início na Avenida Antônio Vila Nova. Antônio Vila Nova é uma rua que nós temos que preparar primeiro, porque ela é uma rua estreita, não adianta nós querer fazer calçamento e deixar sem uma medida mínima, regular, para poder ter estacionamento e trânsito. Então, iremos trabalhar na Antônio Vila Nova, mas o projeto é pavimentarmos lá também. Não temos data definida, Hélio, não. Temos que ter cautela. Estamos num ano diferente. A economia está começando a reagir, a pandemia aumenta, para tudo. Então, tudo isso traz reflexos na arrecadação do município, que ainda é um município que depende basicamente do FPM e com alguma coisa de ICMS. Estamos crescendo no ICMS através do agronegócio, que está em franca expansão, estamos trabalhando para isso também. Já temos alguns pedidos de terraplanagem de produtores também, que é obras que terão que ser executadas para dar condição do cara construir a sua pocilga, os seus aviários. Esse trabalho, a gente está abrindo um edital agora para os produtores interessados se inscreverem, para que a administração possa organizar o seu cronograma e fazer essas terraplanagens. Tudo isso, futuramente, traz retorno de ICM, traz retorno para o município, para aumentarmos os nossos investimentos.
Prefeito Antônio Wilson Bernardi, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, uma boa semana de trabalho e que as obras continuem.
Hélio, eu agradeço mais uma vez a oportunidade e quero só voltar a frisar aquela questão que eu falei, tolerância. Peço encarecidamente para a comunidade iraiense que entenda que a falta da segunda dose de vacina não é culpa do pessoal que está na linha de frente, trabalhando na unidade de saúde, assoberbados, sobrecarregados, desde o início da pandemia. É o grupo de frente, é o grupo que está ali atendendo e que muitas vezes as pessoas estão ansiosas no celular e pega o telefone e resolve descarregar toda a sua raiva em quem atendeu lá. Não é culpa da pessoa que está lá, não é culpa das meninas da sala de vacina, não é culpa da recepção da unidade de saúde. A falta da vacina é um problema do país inteiro e nós vamos ter que aguardar para regularizar. Então eu peço encarecidamente que o pessoal entenda isso. Desejo uma boa semana de trabalho para todo mundo e que tenhamos um bom dia hoje.
Esta entrevista você confere em nosso site radiomarabá.com.br.